Fala pessoal, tudo bem? Segunda-feira, dia do nosso podcast, informação, conteúdo para nossa evolução aí como ciclista. Uma coisa que eu fico me perguntando é assim: sabia que hoje essas empresas, esses aplicativos de meteorologia, os caras não erram mais. Não erram mais. Então, se você sabia que hoje, terça e quarta, não daria para treinar por causa do clima, por que que não foi no sábado? Por que que não foi no domingo, já antecipando? Olha o sol que estava ontem, olha que dia gostoso que foi. Sábado à tarde ali. E não fez nada. Então fico às vezes me perguntando, sabe? Parece aquela época de trabalho na escola, né? Que em vez de fazer o trabalho antes do feriado, na hora que voltar só entregar, não, volta e aí depois fica pedindo prazo pro professor para poder entregar. Mas tranquilo, galera, tranquilo. Esses 3 dias vão ser bem complicados, então todo mundo aí foi orientado a fazer dentro do que você consegue, dentro do que do como está o seu condicionamento. Tem gente que vai poder folgar, tem gente que não vai, tem gente que vai correr atrás, mas cada um dentro da sua realidade, de treino outdoor, indoor e assim por diante. O coletivo, nós vamos alterar de novo, tá? Nós vamos fazer quinta e domingo, ok? Então, mountain bikezinho lá no domingo, médio para todo mundo poder ir. E vamos pular esse coletivo aí de terça-feira, porque vai pouca gente, arrisca aí ficar doente, e ninguém aqui tá pagando promessa, né? A gente tá tipo um calendário americano, assim, que é. Como tá essa questão de provas e tudo, né? Mudou tudo no nosso calendário. A gente tá numa situação assim: ah, inverno, dá uma relaxada, fica tranquilo. E aí, a hora que agora em agosto começar a melhorar o tempo, a gente começa a fazer aqueles treinos um pouco mais volumosos para ir dando uma desinchada. E assim, lá em quando tiver bem mais quente no final do ano, a gente já tá conseguindo ter uma performance bem legal. Por isso que tá bem tranquilo, não tô cobrando demais além da média, ok? Mas mais não, né? Acabou o Tour de France. Hoje, essa semana, esses primeiros dias vamos ficar aí meio perdidos, né, com relação ao que fazer ali no final da manhã. Liga a TV, não liga a TV. Como que tá as coisas? Mas uma situação que é legal a gente levar em consideração é que os comentaristas, não só os comentaristas, mas até o pessoal do YouTube também sempre comenta que é o atleta ir melhorando de condicionamento ao longo das 3 semanas. Porque realmente ninguém consegue treinar para fazer uma prova de 3 semanas. Imagine o quanto você tem que treinar. Não, não tem como. Então você treina o suficiente para conseguir recuperar bem de um dia para o outro. E aí, ao longo das 3 semanas, você vai ganhando condicionamento, vai ganhando condicionamento, vai ganhando condicionamento. E você vê que as pessoas, muitas das vezes, eles terminam melhores do que começaram, mesmo estando muito cansados. Por isso que é um dos motivos que a gente tem essa nossa metodologia de trabalho com relação aos treinamentos. Veja que na teoria Vocês escutam muito. Ah, 3 semanas para uma de recuperação, 4 semanas para uma de recuperação, 2 semanas para uma de recuperação. Só que se a gente não está cansado, por que que eu vou recuperar? Se eu sei que é melhor estar bem treinado e um pouco cansado do que descansado e não tão treinado. Entendeu? Por isso que nós fazemos acúmulo de carga. Vamos acumulando, vamos acumulando. É que começar a dar uma espanada, aí a gente tira o pé um pouquinho. Justamente por essa questão de que o exercício de resistência, que é a bike, o volume de treino meio que é o céu, é o limite, assim. Né? A gente treina muito abaixo do que realmente seria o ideal. Então, por isso que eu gosto de trabalhar nesse formato. Só que se vocês não falarem, ó, tô precisando dar uma folgada, minha performance caiu um pouquinho, a gente não consegue aí separar, né? Mas vejam que muito do cansaço que às vezes a gente sente, e vocês devem perceber, ele é mais um cansaço estresse mental de família, de trabalho, de rotina, de hábito, de alimentação, do que realmente do exercício. Então a gente não pode confundir o cansaço mental do cansaço físico, porque se confundir, você vai faltar o treino. E se faltar o treino, vai entrar naquele círculo, não virtuoso, né, mas um círculo para baixo, que daí se sente mal, não treina. Não treina, se sente mais mal. Mais mal, não treina. E vai indo tudo por água abaixo. Então, procurar, né, diferenciar o que é um cansaço mental do que um cansaço físico. Você só vai conseguir realmente saber se o cansaço físico ele existe, se há uma rotina. Então, por exemplo, na segunda eu faço isso, na terça eu faço isso, no sábado eu faço isso, no domingo eu faço isso. Falei, opa, essa semana foi um pouco diferente. Eu tô cansando. Porque ela foi, agora ela fica mais fácil de você comparar coisas iguais. Se você tem uma semana igual a outra, fica mais fácil de você comparar. Aquelas que você consegue jogar mais intensidade, aquelas que foi mais leve, aquelas que você cansou. Agora, se toda semana teu treino é uma bagunça, um dia vai na segunda, um dia vai na quarta, um dia vai na sexta, um dia vai no sábado à tarde, um dia vai na segunda de manhã, fica muito difícil. Beleza? E falando essa questão de rotina e hábito, uma coisa que não só a parte do exercício defende, mas também a parte de hábitos, essas coisas, é com relação ao sono, né? Então, por exemplo, se você tem o costume de acordar 6 horas todos os dias, no final de semana, não jogue só aí para 9 horas da manhã, joga para 7. Não foge muito do programação. Nem que você depois, no meio da tarde, tira um cochilinho de 20 minutos. Mas se você acaba dormindo demais, você vai dormir mais, acordar mais tarde, automaticamente no outro dia vai acordar, vai ser mais difícil acordar cedo, porque daí, em vez de dormir lá às 6, 7 horas da noite, você vai ver que você foi dormir tarde, deitou lá, ficar enrolando, 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 quando viu, dormiu 5 horas. Aí você, só dormi 5 horas, então, não, eu mereço dormir mais. Aí quando vê, não foi no treino, faltou o treino, aí um dia acumulou no outro e virou uma bagunça. Então, procurar ter mudanças muito grandes na rotina no final de semana. É com relação a essas questões de horário de sono, horário de alimentação. Porque se nós somos atletas, né, nem que sejam amadores, isso são coisas que a gente tem que levar muito em consideração, porque é muito fácil cuidar, tá? Isso tem a ver com o próximo tema aqui. Eu vejo, às vezes, a gente se preocupando demais. Meu Deus, eu tenho que treinar isso, eu tenho que fazer aquilo. Se sacrificando demais com o tempo do treino. Com o tempo do treino. Sabendo que se tivesse uma rotina de sono boa, tivesse uma rotina de alimentação boa, você teria muito mais performance com menos tempo de treino. Então é preferível o cara treinar 8 horas se alimentando bem e dormindo bem do que treinar 12, tudo na bagunça, tudo na zona. Porque 12 horas é muito mais empenho fora de casa. Então, a possibilidade desse cara espanar e não conseguir sustentar essas 12 horas por muito tempo, a possibilidade é grande dele largar a mão. Só que o cara de 8 horas, como é tranquilo, pô, 8 horas é 3 dias na semana, 4 dias na semana, esse cara, ele vai conseguir manter a rotina de consistência por muito mais tempo. E isso todo mundo já sabe, que o segredo de tudo é a consistência. Aquilo que você faz semana após semana, semana após semana, consistência, não só na questão do exercício, mas na questão do trabalho, na questão da educação, na questão de tudo que a gente faz na nossa vida. Ok? Então é importante essa questão. E quando tem casos mais graves, dessa questão da qualidade do sono, não quantidade, tá? Não só quantidade, mas qualidade. A pessoa desligar totalmente, deitar, desligar e acordar só no outro dia. O acúmulo de noites ruins, ele pode trazer um desequilíbrio no sistema nervoso autônomo, que ele pode causar os mesmos sintomas de um overtraining. Quais são os sintomas do overtraining? É aquela fadiga crônica do corpo, a imunidade baixa, a compulsão alimentar. Então, vejam o quanto isso traz malefícios para a vida e para a performance. Pô, uma compulsão alimentar faz muito problema. E às vezes isso está relacionado à questão do dormir pouco, né? Que traz as mesmas sensações de um overtraining. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Outra coisa que a gente não dá muita atenção também, e está muito exacerbado agora aí nos últimos meses, né, por causa de pandemia, situação econômica, a gente está vivendo uma situação muito crítica com relação à depressão e à ansiedade. Alguns com uma situação mais grave, outras com uma situação mais gerenciável, outras com uma situação que acha que não tem, mas acaba tendo um pouquinho. E sabia que a alimentação tem muita relação com isso? Porque um dos fatores que regula a questão da depressão e ansiedade é o intestino estar saudável ou não, a tua flora intestinal. Então, se tua flora não tá legal, a probabilidade de que você esteja com algum sintoma de depressão e ansiedade é bem grande. E quem hoje pode realmente levantar a mão e falar assim: eu me alimento bem? É muito difícil. A gente é bombardeado a todo momento no mercado, quando sai, tanto sai comer fora quanto sai na casa das pessoas. A gente é bombardeado com coisas industrializadas, com coisas. Hoje a alimentação é muito fácil, o acesso é muito fácil. Então é muito difícil a gente realmente levantar a mão: ah, eu sou correto, tá? Então temos que cuidar com relação à alimentação, flora intestinal e principalmente o que ajuda aí num primeiro momento É uma dieta rica em fibras, tá bom? Você vai ver que o simples fato de mudar a alimentação para uma situação melhor, a tua cabeça vai melhorar muito. E a tua cabeça melhorando, e a você com hábito de exercício, que também induz uma melhora na cabeça boa, porra, aí voa. Voa no trabalho, voa na felicidade, voa na motivação, voa na leveza, com tudo. Agora um pouco relacionando aquele vídeo que eu mandei na semana passada sobre os suplementos energéticos, né? Proteína, carboidrato, hipercalórico. O que a gente tem que tomar muito cuidado é assim: esses alimentos, por exemplo, a proteína. Ah, eu vou tomar mais proteína para mim ganhar mais massa muscular ou para mim ter um efeito potencializado. O nosso corpo, ele tem uma capacidade de absorver 20, acho que a 25 gramas de proteína por alimentação. Então, se você comer 50 gramas de proteína, o corpo não vai absorver. Tá bom? Ele vai eliminar. E proteína é caro, né? Cada potão daquele ali é cento e poucos reais. Então, você acaba eliminando sem a necessidade. Agora, veja só, você vai lá e toma um hipercalórico. Só que ao mesmo tempo você senta para almoçar logo na sequência, ou senta para jantar logo na sequência e come um bifão gigantesco. Então, ou o bifão ou a proteína você vai estar jogando fora, porque o corpo não consegue absorver mais. Então, não é a todo momento que há necessidade de ficar tomando suplemento. A mesma coisa o carboidrato. E o carboidrato ainda pior, né? Porque você ingeriu. Se o corpo não precisar absorver naquele momento, porque ele já está com os estoques cheios de glicogênio, esse carboidrato vai ficar circulando no sangue. E se ele não tiver para onde entrar, ele vai virar o quê? Célula gordurosa. Ele vai encher as nossas células gordurosas. As vitaminas e minerais que não têm calorias, o corpo elimina. Se você não precisar absorver, se, né, a absorção já está tudo certo. Vitamina isso, vitamina aquilo, o corpo simplesmente elimina. Agora, o carboidrato, ele não elimina, ele armazena. A gordura é a mesma coisa. Então, tem que avaliar bem se você vai tomar um shake ou se você vai comer sólido. Se realmente está precisando tomar o shake pré, o shake pós, porque às vezes o treino não foi intenso o suficiente, aonde uma alimentação normal não supra a necessidade. E sempre, sempre devemos optar pela alimentação normal, pelas questões das fibras, pelas questões das vitaminas, pelas questões de não ser um produto industrializado. Então, é um complemento daquilo que a gente conversou sobre os suplementos. Então, cada caso é um caso, tem que avaliar bem. Você está treinando forte o suficiente para precisar de uma proteína para recuperar a musculatura? Mas se você só treina um dia agora e vai treinar só 3 dias depois, você vai tomar alguma coisa. Até lá, você já recompôs os estoques de glicogênio. Agora, as fibras do tipo 2, que são aquelas fibras de força, elas podem demorar até 48 horas para reabastecerem 100%. Então, espera aí. Eu treinei hoje e eu vou treinar forte de novo ou um treino médio dentro de 24, 36 horas. Opa, os meus estoques não vão estar 100%. Então, a suplementação começa a fazer sentido para acelerar o processo de recuperação ou para não fazer com que eu baixe demais os meus estoques. Estava vendo um estudo na semana passada sobre percepção de dor. De dor. Era bem bobo o teste, assim, mas era. A pessoa colocava a mão num balde de gelo e mediam quanto tempo ela ficava. Então, por exemplo, ela ficou ali 30 segundos. Aí, depois de um tempo, ela ia fazer o mesmo teste, só que ela tinha que ficar rindo. Durante o teste, ela tinha que ficar rindo. Rindo, 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 dando gargalhada. E o tempo que a pessoa ficou com a mão dentro do balde de gelo foi consideravelmente maior, mas muito consideravelmente maior. Eles quiseram fazer o teste com a risada, mas não necessariamente é o riso em si, só o riso, mas a questão de mudar o foco. Mudar o foco. Então, se você está numa subida ou em algum treino, e você fica pensando, ah, hoje não tô bem, hoje não tá legal, hoje minha perna tá queimando, hoje não sei o quê. Você fica muito prestando atenção em situações negativas de dor, de desconforto. O teu tempo de exaustão vai ser. Tempo de exaustão não, mas não vai rodar legal, você vai espanar antes. Agora, se você tá ali fazendo a subida, meu, tá tranquilo. Tá pensando em outra coisa, tá pensando positivamente, não, tá legal, vamos aqui, vamos fazer a cadência, ó, o passarinho, ó, a folha, olha pro amigo, pô, meu amigo tá sofrendo, pô, hoje eu tô melhor que ele, pô, aquele cara ali tá na minha frente, nossa, mas hoje eu tô muito mais próximo do que ele. Então, se você mudar o foco e pensar positivamente, caramba, tua performance vai ser muito melhor. Muito melhor, tá? Quando você estuda sobre atletas profissionais mesmo, o tempo que eles perdem do treinamento como um todo, fazendo manobras mentais, mentalização dele no pódio, mentalização dele fazendo um treino entregue bem bom, mentalização de uma prova boa, mentalização de um tiro, mentalização. Eles perdem muito tempo fazendo isso. E a gente? A gente perde? Você já parou para pensar quantas vezes naquela hora que você estava se auto-sabotando para ir treinar? Será que eu vou? Será que eu não vou? Quantas vezes você pensou realmente naquele dia assim, puta, aquele treino foi massa, né? Viu como eu subi? Viu como eu fiz aquela subida? Em vez de pensar pelo lado ruim, pensar pelo lado bom. Tanto na questão do start, para te dar o start para ir treinar, quanto na questão de conseguir tirar um algo a mais. Ok? Final de semana, ontem, a gente fez um pedalzinho. Bem de boa, ali na rodovia, tava eu, Gilberto e o Sidão. Meu, um vento na volta, um vento. Mas foi uma situação bem diferente. Por quê? Porque ele não era um vento no peito, aquele que segura, que você não sai do lugar. Meu, ele era um vento lateral. Lateral mesmo. A bike empenava e você tinha que corrigir com o corpo. Para ela não tombar, assim, uma coisa muito absurda, não, porque não chegou assim a ser perigoso, isso aquilo, mas foi uma sensação muito engraçada. Daquele vento dando uma soprada gigantesca lateral, aí vinha o caminhão pela traseira, jogava um outro vento, meu, parecia um touro mecânico, assim, a bicicleta. Mas deu para entregar o treino tranquilamente, não precisou ficar agonizando numa cadência mais alta. Para poder uma cadência mais baixa, travada, para conseguir fazer o pedal, foi bem prazeroso. Uma coisa que eu estava esquecendo aqui, Isso aqui já era para ter falado algumas semanas atrás, mas é mais uma reflexão para a gente finalizar, que é o seguinte: olha para nós como quando éramos crianças, como era na escola, como éramos na adolescência, com relação à atividade física, com relação a uma vida mais ativa, com relação a relacionamentos com as pessoas. E veja, mesmo nós termos tido muito estímulo, meu, nós fomos muito estimulados, brincando com criança, brincando com primo, confusão. Na adolescência, não tinha celular, não tinha telefone, tinha que ir conversar, reunir os amigos. Na escola tinha educação física, tinha que fazer a aula. E vejo o quanto hoje nós temos dificuldades com a atividade física, com o relacionamento, com a alimentação, mesmo tendo uma bagagem gigantesca no período de formação, né, da nossa cultura, nosso caráter, nosso conhecimento. Agora, olha os nossos filhos hoje, os estímulos que eles estão tendo. Eu me pergunto, tá? Eu me pergunto, eu não tenho resposta pronta, por isso que eu falei que era uma reflexão, mas eu me pergunto, como será que eles vão ser quando estiverem com a nossa idade? Como será que as coisas vão ser? Se a gente parar para ver o quanto as coisas mudam, de décadas em décadas, muda muito pouco, né? Não é achar que, ah, daqui 5 anos todo mundo vai começar a se alimentar melhor e todo mundo vai começar a fazer isso e aquilo. Então, acredito que a gente tem um papel muito importante na formação deles. Antes a gente ia meio que ia no fluxo, né? Das amizades, disso, daquilo. E hoje em dia eles não conseguem ir no fluxo. A gente tem um papel muito importante. E é muito difícil você ficar obrigando as coisas e comentando e falando toda hora. A gente sabe o quanto é importante ser um bom exemplo. E será que nós estamos sendo um bom exemplo? Reflexãozinha para essa semana, nesses dias de frio. Valeu, galera. Um abraço. Até mais.